Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Você com certeza já ouviu que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas qual a diferença entre um cosmético e uma arma letal? Na Itália do século XVII, uma fabricante de perfumes e maquiagens viu seu negócio prosperar. O que atraía tanta gente nos produtos da Giulia Tofana? A verdade é que seus clientes sabiam muito bem o que estava comprando. E Giulia estava ajudando centenas de mulheres a dar outro significado à expressão "até que a morte os separe". Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, assim com uma cara de preparação de carnaval, mas eu te garanto que é tão bom quanto os outros e vai te deixar pensando duas vezes antes de sair por aí bebendo as coisas que te oferecem. O que também não deixa de ser uma preparação para o carnaval. Bom, vamos lá. Giulia Tofana era uma fabricante de maquiagens com um toque assim, digamos, especial. Não dizem por aí que é necessário ter um diferencial para se destacar no mercado? A Giulia com certeza ouviu esse conselho na hora de preparar o seu principal produto. A Aqua Tofana, que a fez entrar para a história por ter ajudado a matar mais de 600 homens. Mas sem apressar as coisas, vamos começar do começo. A Giulia nasceu na cidade de Palermo, na Itália, em 1620 e, com apenas 13 anos, ficou sozinha no mundo quando sua mãe foi presa e executada. O crime? Envenenar o marido, que era também o pai da Giulia e era um homem violento e muito abusivo. E aí surge uma tradição familiar, né, que vai seguir pela vida da Giulia. Ela se torna, então, ajudante de um farmacêutico e dizem que foi nessa época que ela aprendeu a fabricar o veneno perfeito. Sem cor, sem cheiro e indetectável nos exames após a morte. Alguns anos depois, ela se muda para Nápoles e depois para Roma, onde começa a vender seus cosméticos e a ajudar mulheres que estão passando por situações delicadas em suas casas. Vale lembrar que naquela época os casamentos arranjados eram a regra, né? Então, na imensa maioria das vezes, o que acontecia era que as meninas de 12 ou 13 anos eram forçadas a se casar com homens 20, 30 anos mais velhos do que elas. Depois do casamento, a mulher passava a ser propriedade do marido, e é claro que não existiam leis que as protegessem. Nem preciso dizer que o divórcio também não existia, né? Então, presas em casamentos ruins e muitas vezes tendo que lidar com homens violentos, algumas dessas mulheres acabavam vendo no assassinato a sua única saída. E para isso existia uma solução. A Aqua Tofana. Apenas algumas gotas eram suficientes e a grande vantagem da Aqua Tofana era que ela agia lentamente, então não parecia que a pessoa tinha sido envenenada. E a Giulia sempre dava as instruções de como usar o produto para não levantar suspeitas. No primeiro dia, a mulher devia pingar algumas gotinhas no vinho ou na comida do marido e seguir agindo normalmente. O homem ia passar mal algumas horas depois, mas começava com uma coisa leve, um mal-estarzinho básico, aquela sensação de queimação no estômago, tipo o que acontece quando a gente come demais no rodízio e fica culpando a azeitona, né? Até aí, nada para se suspeitar. No segundo dia, o marido recebia mais uma dose e piorava. Passava a ter diarreia, sede intensa e vômitos. O médico então era chamado e receitava remédios que deviam fazer com que o paciente melhorasse. E isso se ele não tivesse sendo envenenado, né? Nessa altura, todos na vizinhança já sabiam que aquele homem estava doente. Esse é o momento em que a esposa devia redobrar os seus cuidados, se mostrar atenciosa em relação às queixas do marido e preocupada com a saúde dele. O teatro duraria mais alguns dias, até que chegasse o momento de servir a dose fatal, que transformaria a esposa infeliz em uma viúva que não precisaria mais se preocupar em esconder hematomas com maquiagem. Não preciso nem dizer que a Julia exigia segredo das suas clientes, o que não era muito difícil de conseguir, né? Porque a parte boa de um negócio como esses era que ninguém que comprava dela ia denunciar, já que para isso estaria admitindo também um crime. E foi isso que permitiu que ela agisse sem ser descoberta por um longo período. Ninguém sabe exatamente a fórmula da aqua tofana. Só o que se sabe é que o líquido levava, entre outros ingredientes, beladona, chumbo e arsênico. Inclusive, quando eu comecei as pesquisas para esse episódio e digitei no Google aqua tofana, apareceu naquelas sugestões de pesquisa. Como preparar? Eu fiquei assim, gente, por favor, não, né? Enfim. De qualquer maneira, a Julia tinha o disfarce perfeito, já que ninguém desconfiava de um mero frasco de maquiagem. Aquela coisa, né? Os homens olhavam assim e falavam, bobagem de mulher, é maquiagem. Nada de se preocupar. Depois de um tempo, a aqua tofana passou a ser vendida em frascos de maná de São Nicolau, que era tipo um elixir que se acreditava ter propriedades curativas na época, aquela coisa que serve para tudo, desde dor de cabeça até para úlcera. Agora, eu particularmente não vejo muita vantagem nessa embalagem nova, né? Porque assim, imagina que chega tua avó na tua casa e dá aquele frasco ali de bobeira. E ela fala pra você,
dá um pouco desse maná aí, que minha artrite tá me matando hoje, minha filha.
Aí você sai correndo pra tirar o frasco da mão da sua avó, porque esse aqui é especial do fulano, vó, não pode. Enfim. E é claro que naquela época não tinha cosméticos orgânicos e não testados em animais, como existem hoje, né? Então muitos elementos tóxicos eram usados nas maquiagens normalmente. Pra você ter uma ideia, uma prática de beleza da época era pingar uma gotinha de beladona nos olhos para dilatar as pupilas, porque, pasmem, isso era considerado atraente. Lembrando que a beladona é o extrato de uma planta extremamente tóxica, né? Então, desde sempre parece que as mulheres vão fazendo tudo pela beleza. De toda forma, isso facilitava que um fabricante de cosméticos tivesse substâncias venenosas e não atraísse nenhuma suspeita. Com o tempo, o negócio foi crescendo e a Julia tinha outras mulheres que trabalhavam com ela fazendo a captação de novas clientes. Quase um esquema de pirâmide com um público-alvo de mulheres infelizes nos casamentos. Tipo aquela moça que vai na sua casa com aquela revistinha de maquiagem, que eu não vou falar o nome da marca, mas você sabe qual é, e daqui a pouco tá te oferecendo um produto assim, que não tá no catálogo oficial. Mas nenhum sucesso dura pra sempre, e com Julia Tofana não seria diferente. Em 1659, ela viu o império que tinha construído com a sua fórmula ruir por causa de um simples prato de sopa. Agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que curte os temas sombrios desse podcast. E hoje a indicação vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar de dois livros. O primeiro é A Pequena Loja de Venenos, que traz uma história que transita entre a Londres do século XVIII e os dias atuais, onde a gente vai conhecer a Nella, uma curandeira que fazia venenos para ajudar mulheres infelizes em seus casamentos, e Caroline, uma historiadora fisgada pelo mistério da loja de venenos. A segunda indicação é mais do que especial, é do autor brasileiro Vicente Hugues e o seu livro O Veneno de Sócrates. Nessa história, o autor nos leva a uma viagem deliciosa para a Grécia, junto com a Sofia Parlese e seu tio Aparício, que é um senhorzinho de quase 90 anos, super inteligente. Quando uma morte suspeita acontece, é claro que os dois vão investigar a fundo. Essa é uma história super bem escrita e amarradinha no estilo do Cozy Mystery, que é o estilo que a Agatha Christie escrevia. Então só isso já ganhou a gente aqui, né? E mesmo eu, que sou uma pessoa que lê um pouco mais devagar, devorei esse livro em menos de uma semana. Ou seja, não dá pra perder. E você já sabe, né? Comprando no link da descrição, você ajuda o podcast a crescer e não paga nada mais por isso. E agora, voltando para nossa viagem. Os negócios iam muito bem, até que uma das clientes de Julia colocou tudo a perder. Depois de colocar a água tofana na sopa do marido, ela se arrependeu e falou para ele não comer a sopa. Claro que o homem ficou desconfiado, e vamos lembrar que não foi à toa que essa esposa tinha ido procurar pelo veneno. Aquele era um marido violento. Então, o homem a espancou até que ela contasse por que ele não poderia comer a sopa. Ele entregou a esposa às autoridades, que a torturaram até que ela contasse quem era a pessoa que vendia o veneno. Para sorte da Julia, as fofocas correm rápido, então ela foi avisada de que a esposa arrependida tinha sido presa. E aí não precisava ser muito inteligente para juntar 2 + 2, né? E a Julia logo soube que ela seria a próxima. Daí, ela fugiu e pediu refúgio em uma igreja, e foi concedido. Mas de fofoca em fofoca, vocês sabem como são os boatos, né? Começou a se espalhar a fofoca de que a Julia estava planejando envenenar todo o suprimento de água da cidade. Aí não teve jeito. A igreja foi invadida pela multidão furiosa e a Julia foi presa, torturada e executada. Durante a tortura, ela confessou ter ajudado a matar mais de 600 homens nos últimos anos, mas a gente sabe que o número pode ser ainda maior. Em julho de 1659, Julia Tofana foi executada junto com a sua filha e mais 3 empregados. Eles foram mortos no Campo de Fiori, em Roma, que era um local popular para execuções. E aí vem o efeito cascata, né? E muitas das clientes da Julia foram presas também. Claro que várias delas tentaram se livrar das acusações do jeito mais sem criatividade do mundo, né? Dizendo, ah, eu não sabia, não fazia ideia de que a água tofana era um veneno. Meu Deus, achei que era só uma maquiagem. Quem elas achavam que iam convencer com isso, eu não sei, né? Boa parte delas acabou sendo executada ou jogada na prisão, especialmente as mais pobres, né? Vocês sabem como funciona o mundo. Mas a lenda da água tofana permaneceu viva no imaginário das pessoas muito depois da execução da Julia. Mudando um pouco de assunto, eu não poderia fazer um episódio da carruagem falando sobre venenos sem mencionar a rainha do crime, Agatha Christie, que usou venenos na maior parte dos seus livros e descreveu a ação de cada substância com um grau de precisão elevado. E essa é uma característica muito interessante da obra dela, que é, por um lado, trazer informações verossímeis a respeito dos venenos e, por outro lado, explicar a ação das substâncias tóxicas de uma forma simples o suficiente para ser compreendida por leitores sem nenhum conhecimento em toxicologia, como eu, por exemplo. Eu, como escritora de histórias que contém crimes e assassinatos, estou sempre tendo que recorrer ao amigo Google para descobrir exatamente como funcionam certos detalhes para incluir nas minhas histórias, né? Como o tempo que um corpo humano leva para se decompor ou a quantidade de sangue que é necessário perder antes de se morrer. Essas coisas super inocentes que poderiam levantar uma enorme suspeita sobre as minhas intenções caso a polícia analisasse meu histórico de buscas. Por favor, não façam isso. Então, eu acho super interessante como a Agatha conseguiu, sabe, numa época sem internet, ter um conhecimento sobre venenos profundo o suficiente para criar tantas tramas. Aí, é claro, eu fui pesquisar sobre o assunto e descobri que ela trabalhou num hospital durante a Primeira e a Segunda Guerra. Ela começou como enfermeira e depois passou a atuar como auxiliar de farmácia. Naquela época, os remédios não eram comprados prontos em comprimidos como hoje em dia. As receitas eram preparadas na própria farmácia do hospital, misturando diversas substâncias potencialmente mortais. Então, entender os efeitos e perigos dessas substâncias era fundamental para evitar matar pessoas por acidente, né? Inclusive, ela trabalhava nesse hospital quando escreveu seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Stiles, que foi lançado em 1920. Nesse livro surge o personagem mais famoso da autora, o detetive Hercule Poirot, e a arma utilizada no crime seria justamente um veneno, a estricnina. Ou seja, o seu trabalho no hospital e o contato que teve com as substâncias perigosas foi fundamental para que ela se tornasse a autora de ficção mais lida de todos os tempos.
Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem.
E voltando aqui para a história da Julia, como eu disse agora há pouco, a criação dela não desapareceu depois da sua morte. Isso porque dizem que ela deixou as instruções de preparação com algumas mulheres que trabalhavam com ela e que conseguiram fugir das garras da lei. A fama era tanta que mais de 100 anos depois, sempre que alguém caía doente de forma misteriosa, as pessoas começavam a desconfiar de Aquatofana. O que pode ter deixado muitos maridos ali pensando duas vezes em maltratar suas esposas. A fama do veneno da Julia era tanta que mais de 100 anos depois, em 1791, o compositor Mozart citou o veneno em seu leito de morte. Sofrendo de uma doença não identificada, o Mozart afirmou que estava sendo envenenado com a invenção de Tofana. Mozart declarou: "Sinto definitivamente que não vou durar muito mais. Tenho certeza de que fui envenenado. Alguém me deu Aquatofana e calculou a hora exata da minha morte." As causas da morte de Mozart nunca foram esclarecidas, mas a suspeita estava lá, né? Apontando diretamente para uma mulher que, num passado distante, transformou um negócio de produção e venda de maquiagens em uma fábrica de venenos. E também de viúvas. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.